Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Uma sexta-feira com muitas informações para você que nos acompanha diariamente nesse horário aqui no seu canal, no canal Central de Notícias Brasil, na sua televisão ou na sua emissora de rádio. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Maranhão avança nas tratativas para a implantação da refinaria de petróleo em Bacabeira.
Operação captura e prende 14 investigados no Maranhão e em outros estados.
E a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas estradas no feriado da Independência.
Mais de 1 milhão de famílias no Maranhão serão beneficiadas com o programa Gás do Povo, que vai ser lançado, está sendo lançado pelo governo federal.
E o partido PT se mobiliza contra projeto de anistia com Tarcísio como alvo.
E o pessoal do Centrão admite anistia que não beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã. Tem os telefones que ficam à sua disposição na sua tela para que você possa participar, mandando a sua mensagem, o seu áudio, seu texto, seu vídeo, dizendo o que acontece na sua cidade, na sua região. 981879376. 981879376 é o WhatsApp da produção da Central de Notícias Brasil, que trabalha no oferecimento da Alifarma. Você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, não perca tempo, procure logo a LAG, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Ele previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono e acaba com as dores, controlando também a ansiedade e o estresse. Ligue agora para a Alifarma 8606-3142 ou vá direto ao portal. O portal é alifarma.com.br, onde você pode fazer a sua compra diretamente. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. A sua rádio, você já pode vê-la. Se você está no Maranhão e tem uma emissora de rádio, vá agora no mundodamídia.com. mundodamídia.com. Veja se sua rádio, você já pode ver a sua rádio no mundodamídia.com. James, aperta nessa bolinha que está rodando aí do lado. Eu não sei se é possível aí no VMix, na parte inferior, lado direito, tem uma bolinha rolando aí, um globo. Mapa, aperta no mapa. Vamos mostrar aí, basta dizer assim, ir para o mapa, isso, vem na parte inferior, tem aí o traçozinho azul, não está indo ainda, né? Clicar no ir para o mapa, isso, vamos para o mundo, vamos dar um giro, a geolocalização vai buscar o nosso Brasil. Vai localizar onde você estiver. Se você estiver na China, aí o mapa vai levar para a China. Agora, puxa para o estado do Maranhão. Agora vamos para o estado do Maranhão. Aproxima mais o estado do Maranhão. Já tem rádio tocando. Aí tem muitas bolinhas, só para quem está olhando mais de perto. Afasta mais um pouquinho, só para ter a ideia, para o pessoal ver a quantidade de emissoras, né, que já estão aparecendo no mundo da mídia. Aí você vai conferir se a sua já está tocando direitinho, se o metadados já foi, já está atualizado, já está ativado, para que o sistema da Central de Notícias, o sistema mundodamídia.com, já está monitorando tudo que toca na sua emissora para fazer a comprovação da veiculação. Já estamos aproximando de 600 emissoras. Eu pensava inicialmente numa gratuidade de hospedagem para cerca das 200 primeiras emissoras de rádio. Vamos tentar ampliar isso, a nossa capacidade de pagar aí para cerca de 500 emissoras de rádio, mas corra, porque eu pensei que fosse mais tempo para termos aí, chegarmos a esse número. Já estamos passando de, já estamos aproximando aí em torno de 600 emissoras. E vai aumentar significativamente. E aí você tem que correr para colocar a sua emissora, para quando alguém for pesquisar por emissora de rádio na sua região para poder fazer a veiculação de suas propagandas, já encontrar a sua rádio e fazer o seu pagamento, tá certo? Hoje o tempo está curto porque são muitas informações. Ainda tem o nosso amigo Erison Lindoso, que é o presidente da Rede Maranhense de diálogo sobre drogas, que deve estar conversando conosco, fazendo uma avaliação do que foi o Prêmio Remad 2025. Mas vamos trazer informações rápidas. A Operação Captura prende 14 investigados no Maranhão e em outros estados. Aí foi a nova fase da operação, coordenada pela Polícia Civil, deflagrada ontem, foi realizada ontem. Os mandados foram cumpridos em São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, São João Batista, aqui no estado do Maranhão, e duas prisões foram realizadas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos conferir na matéria de Letícia Oliveira.
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 4, mais uma fase da Operação Captura. A ação mirou suspeitos e condenados por crimes como homicídio, tráfico de drogas e estupro de vulnerável.
Essa Operação Captura, que a Polícia Civil coordena, tem um trabalho muito forte de inteligência, né? A inteligência da Polícia Civil, a inteligência das polícias todas e coordenadas pela Central de Inteligência, que é aqui na Secretaria de Segurança. Esses mandados estão em abertos, a gente recolhe esses mandados, elege, trabalha um trabalho forte de inteligência, localiza, plota os dados onde essas pessoas podem estar e a gente elege o momento oportuno para dar esse cumprimento.
Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de prisão. 14 alvos foram capturados, 10 em São Luís e 4 em São João Batista, duas delas em flagrante. A operação também alcançou investigados nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Mais uma etapa da Operação Captura, desenvolvida pela Polícia Civil aqui no estado do Maranhão. Hoje pela manhã foi dado cumprimento a 10 mandados de prisão por pessoas acusadas da prática de vários crimes, desde o crime de homicídio, tráfico de entorpecentes, roubo, furtos e também crimes sexuais. 8 pessoas foram presas aqui na Grande Ilha, ou seja, em São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo Lumiar, uma no estado do Mato Grosso e uma outra pessoa no estado do Mato Grosso do Sul. Também tivemos prisões na cidade de São João Batista, onde 4 pessoas envolvidas com homicídio e tráfico de entorpecentes também foram presos.
Esta é a segunda fase da operação. Na semana passada, 10 alvos já haviam sido presos. A captura contou com a participação da Polícia Civil, com grupo de resposta tática, Polícia Militar, Força Estadual e o Centro de Inteligência.
Nós não temos um modelo definido no que diz respeito ao perfil do criminoso, a não ser que aqueles que estão diretamente envolvidos em organizações criminosas. No entanto, essa operação é uma operação que se baseia na reunião de mandados de prisão não cumpridos. Esses mandados de prisão eles são reunidos, é feita uma atividade de inteligência no sentido de identificar todos os pontos de possível localização desses indivíduos para que haja cada vez mais um aproveitamento melhor a cada operação.
Não está de brincadeira, a polícia está entrando em ação, os criminosos, parece que quando prende um, aparece 5, né? para aterrorizar a população, mas a polícia não está de brincadeira. Dois homens suspeitos de assaltarem um comércio no município de Araguanã foram perseguidos pela polícia e acabaram morrendo em confronto com a polícia na cidade de Pedro do Rosário, que fica na Baixada Maranhense. As imagens mostram aí um dos suspeitos se passando por cliente, fingindo querer comprar um frango abatido. Olha aí, né, chega como se estivesse querendo comprar um frango abatido, o cidadão pega o frango e aí depois é rendido e humilhado com uma arma de fogo. Aí o sacou a arma e aí os suspeitos, depois tem as imagens aí. Olha aí, nessa hora pronto, aí ele vira dono de tudo. Aí ele tem, ele foge do local, a polícia sai em perseguição, deve ter atirado contra a polícia, né? E aí acabaram mortos, e os suspeitos foram identificados como David Costa Martins e Luiz Abel Aranha, que eram moradores do povoado Pelônio, de Nova Olinda, do Maranhão. Acabaram perdendo a vida. E a Polícia Militar realiza grande operação no município de Paulo Ramos também, após a morte de uma mulher. Mas quem conta a história é o Ellison Barros.
Olha aí, a Polícia Militar realiza uma mega operação em resposta ao crime bárbaro que aconteceu na última terça-feira 2, da qual vitimou uma mulher na cidade de Paulo Ramos. Após o crime que chocou a cidade de Paulo Ramos e vitimou uma mulher, a Polícia Militar realizou uma grande operação na região, como resposta imediata à sociedade. A ação mobilizou diversas guarnições e resultou na apreensão de arma de fogo, drogas e outros materiais. A operação demonstra o empenho da polícia em combater a criminalidade e reforçar a segurança pública no município. O trabalho das forças de segurança segue arduamente com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo crime. A Polícia Militar destacou que operações como essa são fundamental para retirar de circulação armamentos entorpecentes que poderiam ser usada em práticas criminosas. A corporação reforçou ainda seu compromisso de dar uma resposta rápida à população, transmitindo segurança e confiança aos moradores de Paulo Ramos e região. Tá, então, essas são as informações com imagens de Yolanda Souza. Eu sou Ellison Barros, volto aos estúdios.
Muito obrigado, repórter Ellison Barros. E durante o feriado também vai ter polícia em ação, não
é,
Jalber?
Pois é, Humberto. A Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas estradas que cortam o estado durante esse período feriado da Independência. Para quem tem mais informações, é a Jéssica Silva.
Nessa sexta-feira, dia 5 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal aqui no Maranhão irá iniciar a Operação Independência 2025, aumentando as fiscalizações nas rodovias federais que cortam o estado. Essas ações buscam aumentar a segurança viária, a segurança pública e a mobilidade em todas as rodovias. Além do feriado de 7 de setembro, na segunda-feira, dia 8, também é feriado na capital maranhense, aumentando a expectativa de um fluxo intenso de veículos, tanto na saída quanto na chegada da cidade. Essas fiscalizações buscam coibir as principais infrações de trânsito que mais causam acidentes: excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas.
Isso. É só, Jéssica Mello. Obrigado, Jéssica Mello.
É bom seguir todas as orientações da polícia. E você que tem um irmão, um pai ou alguém, seja lá de sua família, que esteja entrando para a criminalidade, avise a ele, né? Procure dar uma monitorada para saber o que ele anda fazendo pela rua. Avisa que a polícia está em ação e pode colocá-los atrás das grades. E se reagir, corre um sério risco de acabar a vida. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz as informações sobre a movimentação na Expoema 2025 e vamos trazer novidades também sobre a refinaria que está sendo programada. Estão avançando aí as tratativas para a instalação da refinaria e também de um polo petroquímico na zona de processamento aqui de exportação de Bacabeira.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui.
Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã na sua emissora. Muito obrigado a todos. Um abraço ao pessoal de Teresina, no Piauí. Um abraço ao pessoal de Timon, no Maranhão. O Ribamar Fernandes está mandando um abraço a todos do Central Manhã. E um bom dia para o Maranhão e para o Piauí. Alô, pessoal também do estado do Pará. Algumas emissoras, né, retransmitindo aí, principalmente na região de Parauapebas. O pessoal de Canaã dos Carajás, o pessoal também tem outra cidade que agora me fugiu. E se eu tentar falar e o nome sair errado, estou crucificado por lá. Vamos então trazer a participação do Maria Ramos, a Maria Lopes está aqui em linha direta. Você pode participar também no chat, que fica ao vivo aqui mandando a sua mensagem. Vamos trazer o repórter Carlos Roger, que ele tem acompanhado aí desde o início da semana a Expoema 2025. Hoje, o Estúdio Móvel da Central de Notícias do Brasil vai estar de volta lá. Amanhã deve ter o governo itinerante também por lá, né? O governador vai transferir o governo do estado para Expoema. E são muitos shows acontecendo também ao mesmo tempo. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta sexta-feira. É isso mesmo. Governo itinerante, gabinete, né, itinerante amanhã do governo do estado na Expoema 2025. O governador Carlos Brandão, como ele fez assim no ano passado, como ele vem fazendo, ele vai montar um gabinete, essa equipe vai montar um gabinete onde ele vai atender aos produtores rurais, as pessoas do campo, os homens e as mulheres do campo, a gestores públicos dos municípios maranhenses, a fim de que ele possa entender a demanda de cada um e ver como que pode ser, como é que pode ser resolucionado ali os problemas, os pedidos, como é que pode ser atendido de uma melhor forma por parte do governo. Isso é importante. é bastante interessante. A gente vai estar lá acompanhando durante todo o dia. A transmissão é à noite, mas durante o dia nós vamos passar por lá, pela Expoema, como estamos fazendo todos os dias, para ver de perto o que está acontecendo. Mas hoje também tem vários outros momentos importantes. Hoje é a final do Campeonato Leiteiro, Humberto. Aquele que a gente vai saber aí qual é a...
lembro, sim.
Qual é a vaca que tem mais leite, né? Você faz uma... Você e o Jauber querem dar um palpite aí? Eu vou dar um palpite aqui, 85 litros.
Eu queria era ter uma vaca dessa no meu quintal, porque aí era leite para todo mundo. Era leite até pra vizinhança, né? Só uma vaca dessa aí, pronto, abastece a circunvizinhança.
Eu queria saber se vocês não estão precisando lá de degustadores, viu, meu?
Olha, vocês sabiam, eu vou dizer uma curiosidade. Eu prometi pro diretor que eu ia ser rápido, mas vocês são ótimos. Então eu vou dizer aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que tem uma técnica que eles utilizam, que tem uma pessoa para conversar no pé do ouvido da vaca quando ela está sendo ordenhada, para que ela libere mais leite? Vocês sabiam disso?
Duas pois curiosidades. É, o que que a vaca come e o que que ele diz para a vaca?
O que que ele diz para a vaca? Eu perguntei pro conversador, ele disse, eu não posso entregar o pulo do gato.
Aí eu deve dizer não pra ele, só se tu ganhar o prêmio, a gente divide contigo.
E se não der leite, não
bota. Ou então, se tu não der leite, tu vai virar. Se tu não der leite, tu vai virar churrasco. Pode ser também, né? Olha, Beto, fora da brincadeira, tirando a brincadeira aí à parte, hoje vários concursos serão finalizados hoje. Tem prova de tambores, baliza. Hoje tem o final do Campeonato Leiteiro. E lá no pessoal do Senar, hoje acontece um momento importante. É o segundo encontro de produtores rurais da Grande Ilha. Ele vai começar agora às 8 horas da manhã, no auditório da AGED. À tardezinha tem as Mulheres do Agro, né? As Mulheres do Agro, no Pavilhão do Conhecimento. O que que é as Mulheres do Agro? É aquele evento que o presidente Raimundo Coelho falava, do presidente da FAEMA, Senar, que o assunto vai ser voltado para as mulheres do campo, né? Que agora o trabalho rural, o trabalho no campo, não é mais só direcionado para a população, a comunidade masculina, né? E pelo contrário, as mulheres estão se destacando. E hoje esse momento vai ser direcionado exclusivamente para elas, a partir das 16 horas, no Pavilhão do Conhecimento. E o encerramento dos cursos de formação profissional acontece às 17 horas no Espaço do Produtor. Isso lá pelo pessoal do Senar. A gente já abraça aqui o presidente Raimundo Coelho e agradece a assistência da assessoria do SEBRAE e do Senar. Na verdade, eu troquei aqui, esse evento é do SEBRAE. Na verdade, esse evento é do SEBRAE. E vai contar, inclusive, com a presença do presidente do SEBRAE. Além disso, o SEBRAE também... além disso, Humberto, rapidamente, isso aqui é importante. O SEBRAE pediu, olha, se der para vocês anunciarem isso aqui, é muito importante. O Banco do Nordeste, ele está convidando para visitar a carreta BNB na Expoema 2025, conhecer as novidades em produtos e serviços disponíveis para investir em seu empreendimento. A participação especial do SEBRAE junto com o BNB. Aí quando a gente fala disso, a gente está falando de quem, Humberto? Cascalho para investimento.
Então isso é mais importante que o show.
É verdade, por isso que eu optei por falar primeiro dessa. O atendimento vai começar às 18 horas. A palestra às 19 e a assinatura dos contratos às 20 horas. Tem assinatura já de contrato, 8 horas da noite de hoje. É um evento realizado pelo BNB com apoio total do SEBRAE. Então, essa programação que eu falei, eu troquei aqui um pouco as bolas, não é Senar, é SEBRAE. Mas o Senar também está hoje envolvido nessa empreitada desse poema, fazendo a realização desse evento das mulheres também, as mulheres do campo, e tem muita coisa hoje no Senar também. Além disso, armazém do expositor, e aí nós vamos agora puxou, você quer saber o que que tem lá para hoje, né? O que que teve ontem, né? O que que nós tivemos ontem? Ontem, dia 4, não é isso? Ontem a noite foi voltado aí o foco principal para o Zé Vaqueiro. Ele esteve lá na Expoema. Zé Vaqueiro chamou uma multidão de pessoas lá para a área cultural da Expoema. Hoje, dia 5, tem calcinha preta. Segundo o Jauber Pereira, Humberto, esse aí é o momento mais esperado da Expoema. O Jauber que conhece essa área aí, ele está me dizendo que está nos... É pé de valsa. Jauber, é verdade ou não é que a calcinha preta arrasta multidões, Jauber? Hein, Jauber, é verdade ou não é que a calcinha preta arrasta multidões? É isso mesmo?
E nesse caso aí é forró, não valsa.
É pé de forró, pé de forró.
É pé de forró, pé de forró. Olha, e amanhã, dia 6, forró sacode, vai estar por lá. E o cantor Leonardo, cantor sertanejo, Leonardo, goiano, vai estar lá presente. Para finalizar, dia 7, tem a Mara Pavanelli. Além disso, tem muitas atrações locais, né, que estarão presentes, que a Secretaria de Cultura, o secretário Yuri Arruda, ele fez questão de também dar um espaço para os cantores locais, os artistas
Carlos Roger,
daqui do Maranhão.
Pois só para fazer justiça aqui, além da calcinha preta hoje, tem o Alisson Tavares e tem flashback isso. Do forró. Tem flashback.
Isso.
Amanhã tem o Leonardo, tem o Tony Guerra e o Forró Sacode e a Yara Costa. Né? E no domingo tem a Fabrícia, tem o Luan Costa e aí tem a Mara Pavanelli.
Mara Pavanelli. Esses outros dois primeiros são atrações locais. Isso aí é uma prioridade do governo na Secretaria de Cultura. Então é isso, a gente já está preparando tudo. Daqui a pouco uma reportagem segue lá para Expoema para acompanhar a finalização de algumas atividades que foram iniciadas no domingo. E à noite, transmissão ao vivo. E lá, se Deus permitir, e o nosso diretor autorizar, a gente vai estar lá presente. E você, Humberto Fernandes, está convidado, viu? Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Isso, obrigado ao repórter Carlos Roger. Tem uma polêmica, rapaz, aí, mas da contratação, me parece que do Luan Santana, né, para vir para o aniversário de São Luís. E aí teriam questionado, porque o contrato seria de R$1.200.000 por Luan Santana cantar aqui.
Luan Costa.
Luan Costa, né? Acho que é Luan Santana. Luan Santana. Que é da Prefeitura de São Luís. E aí teria ido para aquela vara que é do... Tentando lembrar aqui o nome do juiz.
Douglas Cunha de Melo.
Obrigado, então, Jalve Pereira. E aí estavam aguardando para ver se até hoje liberam ou não para a realização desse show. Que aí pediram para mim, parece que as planilhas lá para verificar se chega realmente a esse custo, né, de R$1.200.000. Eu acho muito dinheiro para o cara ganhar numa noite, mas ele é que é famoso, não sou eu, né? Vamos a um rápido intervalo novamente?
Eu sempre fui contra, mas cada um sabe de si. Se tiver gerando renda para o município, para o estado, beleza. Mas eu sou a favor de que os eventos do estado ou do município sejam somente para cantores do local.
Criticaram muito também o governo do estado nos carnavais passados, né, nos eventos que foram realizados aqui, porque eles estavam trazendo cantores de fora com muita pagando muito caro, né? E aí o resultado que nós vemos, Jalber Pereira, de 500.000 de pessoas vindo visitar São Luís do Maranhão em pouco espaço de tempo. Então esses turistas que depois são atraídos também por esses movimentos que são realizados acabam trazendo muito investimento do setor do turismo, que é um dos setores que mais emprega e é o setor que menos polui também, né? Traz dinheiro. Mas eu quero trazer aqui a novidade. A gente vem falando, porque pouca gente nos outros veículos de comunicação tem falado sobre esse assunto, porque quase o pessoal não deixa vazar. Mas agora, a própria Secretaria de Comunicação, a equipe da Secretaria de Comunicação, conseguiu produzir uns vídeos e trazer para a gente. Nós vamos trazer para vocês sobre a visita ao Maranhão de representantes da empresa americana Oi Group, que participou de uma reunião virtual, que ontem o governador estava em Brasília, participando lá de uns eventos importantes de Brasília, reuniões importantes, então participou virtualmente de uma reunião com representantes dessa empresa, que é a empresa que naquela reunião que aconteceu, que o pessoal estava criticando, da oposição, que o governador Carlos Brandão tinha ido passear no período do aniversário dele. lá na Europa, lá em Paris. E aí foi a ocasião em que Brandão, em uma das suas agendas, se reuniu com os representantes da Oil Group, que é uma empresa que implanta refinarias de petróleo pelo mundo, tentando trazer uma refinaria para a região de Bacabeira, aquela história que acabou iludindo muita gente gastou dinheiro até tentando construir e se instalar na região de Bacabeira, aí não aconteceu, muita gente ficou no prejuízo, por isso o governador tem ficado um pouco calado a respeito desse assunto, não tem falado muito, mas tem avançado muito nas tratativas. Nós vamos ouvir agora os representantes. Vamos começar com o Cauê Aragão, que é presidente da Invest Maranhão, depois o Gustavo Zummel, que é o CEO da subsidiária de refino da Oil Group, o José Domingues, que é secretário da CEGEP, secretário adjunto da CEGEP, aí tem o Mert Ristron, presidente da Oil Group, é o sócio fundador, e o Pedro Rocha, que é presidente da ZPE de Bacabeira. Vamos ouvir todos na seguida, porque é para economizar o tempo. Eu vou pedir para deixar o microfone aberto aqui, eu vou tentar traduzir alguma coisa do que o presidente, que ele vai falar em inglês, o presidente da Oil Group.
Dando continuidade à agenda iniciada em junho pelo governador Carlos Brandão lá em Paris, estamos recebendo hoje a empresa Oil Group. Estamos fazendo uma reunião de alinhamento com a participação do nosso governador para definirmos como será a implantação desse empreendimento. Empreendimento que será instalado na ZPE Maranhão, que já tem inclusive sua aprovação no CZPE, com publicação no Diário Oficial da União. Esse empreendimento gerará inicialmente 2.300 empregos, sendo 2.000 empregos com a implantação do empreendimento e 300 empregos diretos na operação, além dos empregos que serão gerados pelos fornecedores, pelas empresas satélites. A ZPE Maranhão já é uma realidade e a Invest Maranhão está aqui para buscar investimentos para o Estado.
A CEDEP vê com muita satisfação a realização dessa reunião com executivos do Oil Group, que é a empresa que lançou o projeto âncora da nossa ZPE de Bacabeira. Nós da CEDEP iniciamos esse processo desde a reapresentação do pedido para a instalação da ZPE no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio em Brasília, num grupo chamado CZPE, que faz toda a gestão das ZPEs no Brasil. Fizemos a aprovação no final do ano passado e estamos, desde então, organizando toda a governança necessária para iniciar os projetos, principalmente a instalação da ZPE, organizando toda a governança necessária para que vão estar sendo povoados dentro daquele condomínio industrial.
A ZPE hoje de Bacabeira, que está sendo já implantada, porque avançou bastante já ao longo desses últimos 2 anos, ela é uma iniciativa bem antiga, que não floresceu, mas agora já com o governo Carlos Brandão vai acontecer por conta de várias providências que foram tomadas. A Oil Group, que é um grupo americano do Texas, ele já há algum tempo está conosco nesse processo, porque é a empresa que ancorou a ZPE de Bacabeira. Ou seja, quando a gente propôs, quando o governador propôs ao governo federal a criação de uma ZPE aqui em Bacabeira, era necessário que já encaminhasse um projeto que seria o primeiro projeto, o projeto inicial. E para nós foi uma felicidade muito grande, porque um projeto da envergadura do projeto da refinaria da Oil Group é um projeto bastante expressivo.
My name is Marty Wittstrom.
Aí ele se apresenta, que é o presidente, fundador e sócio-presidente da Oil Group. Pode deixar, James, o áudio. É na reunião fantástica com a Invest Maranhão. Estamos recebendo muito apoio e com muito entusiasmo com isso. O que aconteceu hoje aqui é tipo um suporte que precisa desenvolver um projeto como esse, e é muito importante, é preciso ser uma espécie de novo, que diz assim, faça o progresso.
Eu sou membro do conselho e presidente da subsidiária de refino da Oil Group aqui no Brasil. Nós tivemos hoje uma reunião que foi fundamental para o desenvolvimento do nosso projeto de refino aqui no Maranhão. Na verdade, ela foi a continuação de uma reunião que aconteceu em Paris, em maio deste ano, na qual o governo do Estado, junto com a sua comitiva, se encontrou com os nossos parceiros no projeto, a empresa Axens francesa, e nós lançamos as bases do que seria o projeto de uma refinaria com capacidade de refino de 50 mil barris por dia, a ser instalada aqui na ZPE do município de Bacabeira. E hoje tivemos aqui uma reunião extremamente produtiva com o governo do Estado para que a gente pudesse amarrar os últimos pontos que ainda estão em aberto para que a gente possa ter o início do projeto o início do desenvolvimento do projeto no próximo ano já. E com a construção se iniciando em 2027 e o início da operação em 2029.
Pronto, já estão sendo discutidos até o cronograma para implantação. Agora é oficial, antes eu só trazia as informações aqui extraoficial, agora que a gente conseguiu, com apoio da equipe da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, trazer as informações já com a entrevista dos representantes dessas duas empresas, né? Em que o governador, naquela ocasião em que esteve em Paris, por ocasião do seu aniversário, que disse que foi bastante criticado, que ele estava passeando. Agora a gente pergunta para o pessoal que estava criticando o governo do Estado, o que eles fizeram no aniversário dele, que agora o Brandão revelou o que fez até no período do seu aniversário, quando esteve lá em Paris, negociando para trazer uma refinaria. Se cada um que tivesse criticado tivesse trazido pelo menos uma indústria de beneficiamento de combustível ou de outra áreas para o estado do Maranhão, nós estaríamos bem à frente. Então, é isso. Obrigado ao apoio da Secretaria de Comunicação pelas informações e essa boa notícia para que as coisas realmente avancem, concretizem e a partir do próximo ano comece a implantação. Teve uma, antes dessa visita, dessa reunião que aconteceu aí, teve uma visita à cidade de Bacabeira, onde eles foram conhecer de perto todo o local, toda a estrutura. Estiveram reunidos também, a informação essa é o registro oficial, porque eu não consegui as imagens, mas estiveram reunidos com aquela empresa Edeconcil, representantes da empresa Edeconcil, que é uma das maiores construtoras aqui do estado do Maranhão, já tratando ali dos contratos, da possibilidade de contrato para trabalhar na implantação desse projeto. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com a atualização das informações. Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todos os dias, o sol brilha para te ver crescer melhor. Por isso, estamos sempre trabalhando para te tornar cada vez mais bonita e com mais qualidade de vida. Fiscalizando de perto quem cuida da tua saúde, da tua educação, de tudo o que pode fazer bem para nossa gente. Zelando pelo teu patrimônio, realizando ações, fazendo um grande guarnicê para te tornar sempre feliz. São Luís, 413 anos. Uma homenagem da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Jalba Pereira preparando essa informação aí a respeito sobre o programa Gás do Povo do Governo Federal. Mas primeiro nós vamos aqui agradecendo. Olha, a Maria Lopes disse que é uma vergonha que a prefeitura gaste um dinheiro desse com o cantor, enquanto muitos bairros de São Luís estão como as nossas ruas, intrafegáveis, como a cidade operária, entre elas. Luiz Mar Fernandes, mandando um bom dia, acompanhando da cidade, aliás, do Jardim América, o programa Central Manhã.
É só confirmando, Roberto, rapidamente aqui, tá?
Pois não.
Cabeça baixa aqui, que eu estava falando com a assessora lá, a Joseli, é que ela está confirmando aí que o ministro de Pesca e Agricultura informou que o atendimento à imprensa e a solenidade referente à 22ª semana do pescado será tudo no auditório do pavilhão do conhecimento, lá na Expoema, porque inclusive aí 9 horas está confirmado a entrevista coletiva com a imprensa.
Isso. Rapidamente, no Maranhão, mais de 1 milhão de famílias serão beneficiadas pelo programa Gás do Povo, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem. A iniciativa garante gratuidade na aquisição de botijão de gás de cozinha. Segundo o governo federal, o programa foi criado para garantir mais justiça social, saúde e dignidade às famílias de baixa renda e fortalecer o acesso ao gás de cozinha. Ao todo, 15,5 milhões de famílias em todo o Brasil serão contempladas com o benefício. E esse mês, muitas famílias maranhenses foram já surpreendidas com o desconto na conta de energia. Enquanto muita gente teve aumento na conta de energia, o pessoal de baixa renda, que os primeiros 80 kWh não foram cobrados, e muitas famílias tiveram a conta de energia zerada, receberam a conta de energia zerada. Então, essas duas informações importantes. Mas vamos a Brasília, que em Brasília começa a esquentar o clima dentro da CPI, que está investigando os desvios, né, os descontos direto da folha dos aposentados. E o Nildo Costa acompanha tudo de perto lá. Bom dia, Nildo.
Bom dia, bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Ótima sexta-feira para quem acompanha aqui o Central Manhã. Humberto Fernandes, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, resistiu em seguir recomendações da Controladoria Geral da União, a CGU, né, para suspender descontos associativos automáticos nas aposentadorias. A informação é da diretora de auditoria da Previdência de Controladoria Geral da União, Eliane Viegas Mota, que depois ontem na CPMI do INSS aqui no Senado Federal. A CGU se reuniu com o INSS em julho de 2024 para buscar soluções para o crescimento de descontos não autorizados nos pagamentos de segurados do órgão. Segundo a auditora, Viegas afirmou que se afastou do teste.
Um pouquinho de falha no microfone, deixa ele um pouquinho mais distante aí para ver se ele... Isso, mais distante um pouquinho e pode continuar. Porque parece que tá. vai dando. Pois não.
Está muito... Isso. Está distorcendo aí?
Perfeito, agora.
Muito bem, então está aí. Então deu para entender aí que a CGU se reuniu com o INSS lá no mês de julho do ano passado, de 2024, para buscar soluções para o crescimento, Berto, de descontos não autorizados nos pagamentos de assegurados do órgão, segundo a auditora Eliane Viegas Mota. Ela afirmou que o Stefanuto questionou informações do relatório baseadas em entrevistas com beneficiários. E nós conversamos aí com o presidente, né, o vice-presidente, que ontem presidiu essa reunião, que o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Vamos ouvir aí o que foi que ele falou.
Foram mais de 10 horas de oitiva. A CGU demonstrou, através de documentos, informações claras e inequívocas, de que o Ministério da Previdência e o INSS foram informados formalmente, ou seja, foram notificados desses descontos indevidos, das fraudes realizadas por essas entidades, por essas associações, e também pelos descontos indevidos, sem contrato, sem ciência, sem anuência, por parte dos empréstimos consignados. Com base nessa informação, com a confirmação de que houve a notificação, que o INSS foi cientificado, que o Ministério da Previdência foi cientificado e não agiu, não suspendeu, só suspendeu esses descontos depois de mais de um ano após a ciência, não há dúvida que há uma prevaricação, não há dúvida que há uma concorrência por parte de quem responde pelo órgão, que deveria agir, que tem o dever de agir para proteger o contribuinte, para proteger o consumidor. Há uma responsabilidade civil objetiva e é nesse sentido que eu aqui apresento a vocês que hoje foi um dia muito positivo. Na segunda-feira a gente vai ter a oitiva do ex-ministro Carlos Lupe, e nessa oitiva nós vamos poder fazer a comparação do depoimento, do documento da CGU com aquilo que ele tem a apresentar ou justificar, para que a gente possa, de fato, alcançar aqueles que cometeram crimes e possa também restituir o valor daqueles que foram lesados.
Bom, nós vamos ouvir logo aqui o relator, Humberto Fernandes, relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, União de Alagoas. Ele fala sobre esse depoimento e se assusta aí. Agora, atirou no que viu, acertou no que não viu. Porque se você acha que o problema está nos descontos automatizados, está muito por fora. Os consignados são os maiores problemas que ainda tem por vir aí.
Acompanhe. Então, desconto associativo já está descoberto que 97,5% do recorte feito pela CGU, pela controladoria, tinham deficiências, pior, tinham vício de autorização. Isso representou, segundo a CGU, por volta, em termos de reais, por volta de 6 bilhões e alguns milhões. Os empréstimos consignados, se seguirem a mesma lógica do que nós estamos vendo nos vícios de autorização, podem corresponder a 70 bilhões de reais. Ou seja, se iniciou a comissão parlamentar mista de inquérito, mirando desconto associativo, que já é um rombo bilionário, e botou-se no escopo os consignados, mas não se tinha isso num campo de visão imediato. A partir de hoje, nós temos uma perspectiva muito forte de termos atirado no alvo e acertado no alvo muito maior do que pensávamos. Mas tudo será feito ao seu tempo, com critérios técnicos e baseado em dados. Nós não podemos fugir de uma técnica séria de investigação. Para isso, teremos ao nosso lado Ministério Público Federal, Receita Federal, Banco Central, Tribunal de Contas da União, CGU, porque isso aqui não pode ter partido político, nem pode ter bandeira ideológica. O que nós queremos é alcançar os grandes ladrões da nação que meteram a mão no bolso dos aposentados e pensionistas. Os aposentados e os pensionistas têm que ser alvo da proteção do parlamento brasileiro. E o sistema previdenciário brasileiro tem que ter a integridade e a transparência necessária para o aposentado e o pensionista não estar sendo roubado no final do mês.
Pois é, Humberto, eu não sei vocês, mas eu gostei muito da fala do relator, viu?
Olha, passa muita segurança. A gente já tinha dado uma pequena pincelada ontem a respeito desse assunto, da gravidade do que é isso, porque aquele desconto que estava sendo denunciado, que foi de bilhões e bilhões de reais ao longo dos anos, ele tem uma pequena porcentagem ali que é descontado de cada um. Agora, esses créditos consignados, esses outros tipos que agora começaram a investigar, está reduzindo. Tem gente que recebe 30% do salário. Quer dizer, é um negócio assustador, é um volume de recurso muito grande que pode estar sendo desviado também aí da conta dos aposentados e pensionistas. Aquela técnica novamente de baixar o microfone, Nildes. Baixar mais um pouquinho aqui, deu certo. Isso.
Pois é. Eu não sei o que.
É porque você fala muito forte e aí acaba a sensibilidade do microfone.
É muito velho, é verdade.
Pode ser que a bateria também seja um pouquinho fraca.
Não, tá bem carregado.
Tá, né? Nilda, apartou de vez. Se você já colocou, trouxe essas duas contribuições aí do Duarte Júnior, do outro deputado falando a respeito desse desconto. Espero que as providências sejam tomadas.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows, como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O Adilson Souza está no ponto? Vamos trazer o repórter Adilson Souza, porque há também mobilização agora por parte da esquerda em relação à preocupação com o Tarcísio de Freitas. É isso, Adilson?
Isso mesmo, Humberto. Bom dia a você e a todos que acompanham o Central Manhã. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrou em campo de vez, já esteve visitando, conversando com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com autorização do STF, e agora a articulação dentro do Centrão, porque depois que a Federação União e PP decidiu debandar do governo, sair da participação direta do governo, anunciando que todos que participam diretamente, inclusive os dois ministros do Turismo e do ministro do Esporte, precisam sair, eles entendem que aumentou o número de votos para que a PEC da Anistia seja aprovada. A questão é que o Davi Alcolumbre, que é também do PP, disse que o texto não vai ser do jeito que foi criado e precisa ser modificado. Ele assumiu fazer essa modificação na condição de que o ex-presidente Jair Bolsonaro fique de fora. Já o Centrão, fica dividido. A oposição entende que o presidente Bolsonaro tem que ser, o ex-presidente Bolsonaro tem que ser contemplado e com a diminuição de pena. Segundo o Supremo Tribunal Federal e especialistas, esse julgamento pode render uma prisão de até 40 anos para o ex-presidente Jair Bolsonaro, como um dos maiores interlocutores, e também os outros generais e ex-ministros que estão unidos. Agora, Humberto, nessa condição, o Centrão se fortalece diante desse número de votos. Porém, tem uma outra discussão que surgiu ontem, o Arthur Lira, que está no contexto, ele que foi muito forte durante seu mandato de presidente da Câmara dos Deputados, e ele consolida uma boa votação de aliados dentro da Câmara dos Deputados. E por isso já foi divulgado ontem, daqui a pouco todos vão tomar conhecimento, ele é pré-candidato ao Senado pelo Estado da Alagoas e com certeza precisa de uma aliança maior. E lá ele tem um grande concorrente, que é do PL, que é o prefeito da cidade de Maceió, e ele já está em acordo para que o prefeito não entre, porque lá só tem 2 vagas. Então, 3 candidatos, alguém vai ficar de fora. Então, eles vão fazer uma união. Só que essa união, ele já faz uma tendência para o governo. Então, pode haver de novo um racha dentro do Centrão, e aí já surgiu a notícia que, entre bastidores, que vai ser arquivada o projeto da anistia, porque Arthur Lira vai comer uma boa parte desses votos que estavam decididos depois da debandada do PP e União Brasil. Agora, a discussão vai para o próprio Arthur Lira, que começa a ceder apoio ao governo, porque, segundo informações, o governo vai apoiar Arthur Lira para o Senado, juntamente com a família de Renan Calheiros, que pretende ocupar 2 vagas do Senado. Essa é a grande crise. E lá dentro do Supremo Tribunal Federal, tem também a crise do advogado, do Paulo Sérgio, foi ministro da Casa, ministro da Defesa. Ele falou na sua defesa, argumentando que o ministro Paulo Sérgio alertou o ex-presidente Bolsonaro para não tomar essa atitude do golpe, da tentativa de golpe. E isso, se para a ministra Carmen Lúcia, foi um tiro no pé de que eles poderão estar sendo realmente julgados com essa fala de confirmação de que houve esse plano de tentativa de golpe contra a nação brasileira. E, Humberto, toda essa discussão vai esquentar sim na próxima semana, porque começa o julgamento. Tem aí, inclusive, eu mandei a foto desse julgamento que vai acontecer na terça, na quarta, e sexta-feira será o veredito com o voto dos ministros. Terça-feira, pela manhã, será a votação, defesa do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a parte da manhã, o Brasil todo vai ficar voltado para esta defesa desse advogado que vai defender o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Depois tem o do Walter Braga Neto, que é o último ministro. Então a gente vai acompanhar durante toda a semana e trazer detalhes aqui na programação. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Bom descanso aí durante o final de semana. Próxima semana promete. E já vi alguns juristas, né, comentando a respeito das estratégias utilizadas pela defesa dos réus que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Me parece que faltou ali uma espécie de coordenação, ou está todo mundo tentando salvar a sua própria pele e não se importando muito com o principal, com o investigado, que é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa colocação desse advogado, que está em tela, que está... realmente foi bastante complicado, porque estava todo mundo agora sustentando a tese em que não havia envolvimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí o advogado, que é para defender, chega e diz assim: não, meu cliente alertou a ele para ele não dar continuidade, para ele não... É um negócio assim, parece que não teve muita coordenação. Mas Jalbe Pereira, tem município sendo investigado aqui no estado do Maranhão e homologando acordo para devolver uma parte dos recursos. Conte para a gente melhor.
Sim, Roberto, quase 2 milhões de reais, uma boa parte, viu? Pois é, a Justiça Federal homologou o acordo para que os recursos federais do valor de 1 milhão e 900 mil, olha só, 1 milhão e 900 mil reais recebidos de forma indevida pelo município de Maranhãozinho sejam devolvidos aos cofres públicos. Segundo o Ministério Público Federal, o município teria inserido informações falsas no sistema Educacessa, que é do sistema que as prefeituras colocam para informar o Ministério da Educação quantos alunos estão no sistema.
Eles acabam botando alunos que não nasceu ainda, alunos que já morreram, alunos que moram em outras cidades.
Inclusive, a investigação diz justamente isso, onde maior quantidade de alunos ou pessoas que já até morreram e que tinha estudantes que moravam até em outras cidades e em outros estados. Ou seja, segundo as investigações, todos eles estavam no sistema lá do município. Então o município concordou em devolver essa quantia aos cofres públicos e ainda excluir 355 alunos do EJA no censo escolar de 2023 e corrigir também os dados diretamente no sistema Educacense. Ficou feio, né?
Pois é, 350 alunos a mais.
Era melhor não ter colocado.
Município tamanho de Maranhãozinho.
Pois é, o que acontece? Colocaram esses alunos que não existem, agora além de devolver quase 2 milhões de reais, terão que excluir 355 alunos.
O bichinho vai ficar sem estudar.
Pois é.
Nossa, obrigado. Desculpa então a ironia, a brincadeira sobre o assunto. Mas vamos encerrar o programa no horário certo hoje?
Vamos encerrar. Voltaremos na próxima segunda-feira. E lembrando que hoje e amanhã teremos cobertura a partir das 19 horas lá na Expoema, Expoema Novo de 2025. E claro, todos os detalhes iremos trazer na próxima segunda-feira, claro, com a sua participação.
E na Central de Notícias Brasil é ao vivo a cobertura.
Até lá. Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.